está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de novembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, Auxílio Brasil.
Famílias com NIS, número de identificação social final 5, recebem primeira parcela de novo programa social.
E beneficiários podem acessar novo aplicativo para ter informações. Cleide Lopes.
É por meio dele que poderão ser feitas consultas ao calendário de pagamentos, ler dicas e até falar diretamente com a Caixa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate ao desmatamento ilegal na Amazônia.
Operações contra o crime organizado e violência contra idosos, mulheres e crianças.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
Acelerar a retomada do turismo.
E assim gerar investimento e empregos.
Lançado guia com iniciativas para o crescimento do setor, Luana Karen.
Entre elas estão a promoção do turismo doméstico e da segurança e assistência ao turista e o incentivo ao ecoturismo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O combate ao desmatamento ilegal na região amazônica vai ser ampliado.
A operação Guardiões do Bioma, que tem como foco a prevenção de incêndios, vai ter reforço no efetivo.
E para falar sobre a operação e outras ações de combate à criminalidade, a gente conversa ao vivo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Boa noite, ministro.
Muito boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela.
Ministro, o governo determinou que o combate ao desmatamento ilegal é uma prioridade e para isso haverá um reforço da operação Guardiões do Bioma. Como é que vai ser feito esse trabalho? Estão sendo planejadas medidas mais rigorosas?
Mas passou de hora da gente reprimir esses crimes ambientais de uma forma mais séria no Brasil. Os números não foram muito bons apresentados essa semana. Nossa ideia é subir para a região norte agora com força total. Nós ampliaremos a operação Guardiões do Bioma, uma operação que foi inicialmente feita para combater os incêndios na região amazônica, no bioma do Cerrado e do Pantanal. Mas agora nós voltaremos essa operação para o combate aos crimes ambientais, em especial desmatamento. Faremos também, acho que extremamente importante, um trabalho com a Polícia Federal para que a gente possa verdadeiramente responsabilizar quem comete esses crimes e acabar com essas organizações criminosas. Isso é muito importante, não só esse trabalho preventivo, mas também um trabalho repressivo com investigação e com responsabilização dos verdadeiros autores desses crimes.
Ministro, a Operação Guardiões do Bioma começou em agosto deste ano. Os resultados foram positivos? Qual foi o efetivo empregado?
Foram extremamente positivos. Nós sabemos que todo ano o Brasil pega fogo em determinadas épocas do ano. Então, assim que chegamos ao Ministério, já preparamos essa operação, preparamos um efetivo de bombeiros militares, de policiais militares, para que pudessem atuar nessas regiões, em especial nas regiões que realmente pegam fogo todos os anos. O governo investiu mais de 60 milhões de reais nessa operação. Utilizamos aí aproximadamente 8 mil policiais, 8 mil bombeiros e policiais militares nessa operação e tivemos resultados realmente impressionantes. Atuamos em mais de 17 mil focos de incêndio na região. Pudemos realmente fazer um combate preventivo e que diminuiu muito o número de queimadas e o reflexo, o resultado dessas queimadas nos nossos biomas.
Ministro, vamos falar um pouquinho agora de Enem. Nós tivemos no domingo as primeiras provas do exame. Como é que é o trabalho de segurança coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para garantir a lisura do Enem?
Exatamente. Através da nossa Secretaria de Operações Integradas, a gente faz a coordenação desses trabalhos, toda a segurança, a escolta das provas, a segurança para garantir que o aluno, né, que o estudante possa ter tranquilidade ao realizar a sua prova. Então, o Ministério, através da Secretaria de Operações Integradas, coordena toda essa ação no país inteiro, em conjunto com o Ministério da Educação e as polícias estaduais, a Polícia Federal, enfim. É toda uma operação, toda uma logística montada para garantir a tranquilidade dessas provas.
E, ministro, todo esse trabalho de segurança no Enem foi acompanhado pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional aqui em Brasília. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho do centro.
O Centro Integrado é aquele centro que junta fisicamente os diversos atores de diversas agências, né? Policiais, enfim, num mesmo local para poder coordenar essas operações que ocorrem em nível nacional. Então é de extrema importância o centro. Ali a gente tem fisicamente contato com as pessoas, pode acessar imediatamente qualquer problema que envolva qualquer agência, fica fácil de atender isso, fica fácil de disparar qualquer meio que seja necessário, em qualquer lugar do Brasil, pois estamos todos reunidos em contato, cada um com a sua com seu congênere pelo Brasil inteiro. Isso facilita muito o trabalho e possibilita coordenar essas grandes operações num país tão grande, num país continental como o nosso.
Ministro, como é que o governo tem auxiliado os estados no combate ao crime organizado e também à criminalidade?
O governo federal se preocupa muito, entende que o combate ao crime organizado passa necessariamente pela integração das forças, pela união dos estados com o governo federal, e o governo tem auxiliado de uma forma extremamente importante os estados. A gente tem, desde o início do governo Bolsonaro, já foram mais de 2,2 bilhões de reais descentralizados para os estados, para que possam investir em tecnologia, em veículos, investir nas suas polícias. Esse recurso do Fundo Nacional ajuda muito os estados. E essa é uma das principais formas que o governo tem ajudado. O governo também tem feito essas operações coordenadas, integradas pelo Ministério da Justiça. Hoje nós conseguimos fazer operações simultâneas no Brasil inteiro, utilizando de uma forma coordenada as 27 polícias civis, as 27 polícias militares, ao mesmo tempo. Então, assim, são operações com resultados expressivos, operações que envolvem todos e trazem todos para a discussão do problema e para a execução do trabalho. Isso é muito importante. Os estados têm sido muito ajudados com isso, e a gente sempre ressalta que esses recursos eles são suplementares, né? Cada estado deve investir na sua segurança pública, cada estado deve cuidar das suas polícias, mas o governo federal vem e suplementa isso todos os anos com esse fundo, com esse recurso, que é de grande valia para os estados.
Ministro, ainda no combate ao crime organizado, o governo vem atuando de forma a atacar o braço financeiro das facções. A gente tem tido bons resultados nessa luta?
Exatamente. A descapitalização dessas organizações criminosas ela é básica para um resultado eficaz no combate ao crime organizado, isolar suas lideranças depois de presas e diminuir o poder financeiro dessas organizações é o segredo para o combate ao crime organizado. Nós temos feito isso sistematicamente no governo. Eu cito como exemplo uma operação que está em andamento no Rio de Janeiro, da PRF, a Operação Égide, que tem aí resultados fantásticos. Em 2 meses de operação, nós já prendemos mais de 3 mil pessoas, já apreendemos mais de 70 toneladas de drogas e já apreendemos mais de R$1 milhão nas rodovias só do estado do Rio de Janeiro. Percebam que isso é um prejuízo violento para o crime organizado, é isso que a gente fala. Fizemos a Operação Narco Brasil, que foi a maior operação já feita de combate ao narcotráfico no Brasil. Foram mais de 4 mil armas apreendidas, o confisco mais de 6 milhões em bens e mais de 530 toneladas de drogas apreendidas. Então, isso que a gente fala, que é descapitalizar o crime, é dar prejuízo ao crime e trazer esses bens do crime organizado, leiloar e usar esse recurso de volta no combate ao crime.
Pois é, ministro, eu ia falar exatamente sobre isso. Já foram mais de 200 leilões só este ano, né? E o recurso desses leilões, como é que ele é aplicado?
Mas, para você ter uma ideia, antes do governo do presidente Bolsonaro, era uma média de 6 leilões por ano desses bens. Só esse ano de 2021, nós já fizemos mais de 200 leilões desses bens apreendidos. Isso é fundamental. Isso é fundamental, vender esses bens, trazer esse dinheiro de volta e usar exatamente no combate ao crime. A gente chama isso de uma visão capitalista de combate ao crime, né? Ao crime organizado. É tirar o dinheiro do crime, tirar o dinheiro do tráfico e voltar esse dinheiro no combate ao tráfico.
E esse dinheiro é usado para compra de armamentos?
Compra de armamento, muitas vezes os próprios veículos são utilizados. A gente utiliza o que tiver que utilizar, o resto vende e compra armamento, investe nas polícias, descentraliza esse recurso, enfim. Tecnologia, inteligência, tudo que precisa, a gente usa esse recurso.
E que tipos de bens podem ser leiloados, ministro?
Todo tipo de bens apreendidos. A gente leiloa fazenda, veículos, barcos, tudo que for apreendido, produto do crime, tem o devido processo judicial, a gente leiloa isso na sequência e traz esse recurso.
E onde há a divulgação desses leilões?
Na verdade, nós temos uma Secretaria Nacional que cuida disso, né? Esses leilões são feitos, eu acredito, são terceirizados, são feitos por terceiros. Mas, como eu disse, só esse ano já foram mais de 200 leilões realizados, o que traz uma arrecadação aí também de aproximadamente 250 milhões de reais só esse ano para os cofres públicos.
Agora, ministro, outra operação integrada do Ministério foi a Cangalha contra o crime organizado na região Nordeste. Foram mais de 2 meses de operação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os resultados, se foram os esperados e se esse tipo de operação vai ser levado para outras regiões do país.
Sem dúvida. No Nordeste brasileiro nos preocupou um pouco no início da gestão, observando os dados da segurança pública brasileira, o aumento do número de homicídios em alguns estados. Determinei que fosse feita essa operação, que fosse montada essa operação envolvendo todos os estados do Nordeste, para que a gente pudesse prender as lideranças dessas organizações criminosas, que a gente tem certeza que prendendo essas pessoas, tirando de circulação essas pessoas, os homicídios diminuem, os furtos diminuem, os roubos diminuem, a criminalidade em geral diminui. Então fizemos isso, tivemos êxito, mais de 1.500 prisões em 2 meses nos diversos estados do Nordeste. E agora estamos, vamos continuar com essa operação no Nordeste, mas também analisando as estatísticas e vendo os dados para que a gente possa atuar de uma forma cirúrgica nos estados. E o Nordeste muito nos preocupa em relação a isso, então nós vamos continuar atentos ali àquela região e acudindo àquela população que tanto precisa do Estado brasileiro.
E como é que é o trabalho do Ministério nas fronteiras do país? Quais são os maiores desafios para o combate aos crimes nessas regiões de fronteira?
Nós vivemos num país continental. Temos mais de 16.800 quilômetros de fronteira seca, uma fronteira extremamente híbrida. Nós temos a Amazônia, temos o Pantanal, temos a Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu ali. Temos uma série de realidades diferentes numa fronteira gigantesca. Não há outra maneira que não seja aumentando a governança dessa fronteira, trazendo todas as instituições responsáveis ali para trabalhar de forma integrada, para que a gente possa ter algum tipo de sucesso. E aí, quando eu digo todas, as polícias federais, as polícias estaduais, eu ressalto a participação fundamental do Exército, Marinha, Aeronáutica, IBAMA, enfim, a Receita Federal, todos os envolvidos nessa questão da fronteira. É necessário aumentar a questão da governança na nossa fronteira. É muito difícil, eles percebam países aí com fronteiras famosas extremamente menores que as nossas e com sérias dificuldades em manter a tranquilidade em suas fronteiras. Imaginem 16.800 quilômetros de fronteira. Então o Brasil tem atuado de uma forma muito firme, a Polícia Federal com uma forma muito firme na questão da inteligência, na questão das operações, a PRF, barreira nas estradas, inteligência também ali, tecnologia muito investida ali. Temos a operação Vigia nessas fronteiras, que tem tido resultados brilhantes, mas precisamos aumentar e trazer todos os entes envolvidos, porque é uma região muito grande.
Bem, nós estamos conversando ao vivo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ministro, nas ações de segurança pública, o Ministério da Justiça conta com a Força Nacional de Segurança Pública. Inclusive, muitos estados pedem esse apoio ao governo federal. Como é que é formada a Força Nacional e em que casos ela pode ser acionada?
Força Nacional de Segurança Pública, inclusive, na próxima segunda-feira, completa aí seus 17 anos de existência. Parabéns à Força, parabéns a todos os policiais civis, militares, bombeiros, enfim, peritos, todos que passaram pela Força ao longo desses 17 anos. A Força hoje é muito importante para o Ministério. A gente consegue ajudar os estados da Federação, ajudar as instituições que precisam de um apoio específico em determinados momentos. Perceba quando tem um problema, uma crise no sistema penitenciário, os problemas, elas estão trabalhando na Guardiões do Bioma, na questão do desmatamento. A Força hoje é um braço armado do Ministério da Justiça que nos ajuda muito nessas ações específicas quando o governo federal é chamado para ajudar.
Ministro, na semana passada, o Ministério apresentou os resultados da Operação Vetus 2, que focou aí no combate à violência contra idosos. Cuidar dessa parcela da população é uma prioridade do Ministério?
Cuidar dessa parcela da população e cuidar dos crimes da violência doméstica. Para nós é uma prioridade, é um assunto que preocupa muito os brasileiros. Eu, enquanto frequentei muito tempo delegacias, acompanhei o andamento do dia a dia policial no nosso Brasil, e eu vejo o quanto esses crimes assolam a nossa sociedade. Então fizemos essa operação, foi uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça, com a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e das polícias civis e militares de todo o país. Foram mais de 17 mil idosos atendidos, o que representa 480 pessoas atendidas por dia. Veja a gravidade dos números, veja a quantidade de pessoas em situação de dificuldade, sendo vítimas muitas vezes de crimes, de maus tratos, enfim. Mais de 167 vítimas resgatadas e mais de 400 pessoas foram presas por abandono de incapaz, maus tratos, tortura e apropriação indébita. Veja a gravidade disso, imagine a situação dessas pessoas e o que passa o cidadão brasileiro vítima desse tipo de crime.
Ministro, o senhor mencionou o combate à violência contra a mulher. Como é que essa pauta tem sido tratada dentro do Ministério?
Tem sido tratada com prioridade total. Também um crime gravíssimo, que muitas vezes termina no feminicídio, que é outro crime bárbaro, crime complicadíssimo. Fizemos uma operação também, Maria da Penha, que prendeu mais de 14 mil pessoas envolvidas em violência doméstica. Senhores, 14 mil pessoas. Descumprimento de medidas protetivas. Foram mais de 120 mil mulheres atendidas nessa ação. Então, a violência contra a mulher também é tratada como prioridade do nosso governo e nós não permitiremos. Estamos aí discutindo com o Ministério da Ministra Damares uma estratégia nacional de combate à violência doméstica, para que a gente possa realmente avançar nisso, padronizar isso, o atendimento a essas vítimas, as perícias, enfim, toda a forma de tudo que envolve esse tipo de crime está sendo estudado por nós.
Bom, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também abriga a defesa do consumidor. E na próxima sexta-feira teremos mais uma edição da Black Friday. Ministro, é hora das pessoas aí tomarem mais cuidado com as fraudes? Qual que é a orientação do Ministério?
Essas relações de consumo sempre dão muito trabalho, muita dor de cabeça em nosso país. Mas a gente tem cuidado disso. A gente tem a Secretaria Nacional do Consumidor que regulamenta essas questões do povo brasileiro, das relações de consumo. E para essa próxima sexta-feira, para o próximo Black Friday, a gente tem, inclusive no nosso site, lá algumas dicas para a população, né, se informar sobre a reputação da loja, comparar preço, tomar cuidado com e-mails e fraudes. Enfim, são vários golpes que são aplicados pela internet que ferem de morte essa relação com o consumidor, do consumidor, e que a população precisa estar muito atenta.
Agora, ministro, mudando um pouco de assunto, o Brasil é reconhecido pelo apoio que dá aos migrantes e refugiados. Quais as principais ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública para essas pessoas?
A gente tem feito um trabalho muito forte em relação a essas pessoas. A gente tem a operação hoje, a Operação Acolhida, que tem recebido os nossos irmãos venezuelanos no estado de Roraima. Uma operação que dá orgulho de ser brasileiro, dá orgulho de fazer parte desse governo. Eu tive pessoalmente lá e vi o sofrimento daquelas pessoas que vêm totalmente desesperadas, totalmente sem amparo da Venezuela e se tem como no Brasil sua única alternativa. O Ministério da Justiça participa da interiorização dessas pessoas com a Polícia Federal, fazendo esse trabalho ali, a Polícia Rodoviária Federal também auxiliando, junto com o Ministério da Defesa, e esse é um dos trabalhos que nós temos feito. Também temos concedido visto humanitário, temporário, para a questão dos afegãos, um problema seríssimo no Afeganistão, questão dos direitos humanos totalmente violados, e a gente tem feito isso acolhendo aí algumas juízas daquele país. Enfim, o Ministério também tem trabalhado muito pesado nessa questão dos migrantes e dos refugiados.
Bom, conversamos com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ministro, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Obrigado a todos, boa noite, continuamos à disposição.
E o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu um trabalho permanente para combater o desmatamento ilegal na Amazônia.
Na reunião do Conselho Nacional da Amazônia, ao qual preside, Mourão também destacou a união entre Forças Armadas e agências ambientais.
Na última reunião do Conselho da Amazônia deste ano, os ministérios apresentaram as ações realizadas ao longo de 2021. Entre os temas estão o combate ao desmatamento e às queimadas, desenvolvimento sustentável, busca de financiamento e regularização fundiária. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, disse que foi assinado um memorando de entendimento para a criação de grupo de integração e proteção da Amazônia.
A partir de agora, a gente tem esse trabalho permanente, independente do governo que tiver de turno.
Para que seja cumprida a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2028, o vice-presidente defendeu o trabalho permanente na região, além da integração entre Forças Armadas e agências ambientais. Também destacou a importância de conscientização social.
A gente vai ter que atuar numa conscientização, numa mudança de, vamos dizer, de metodologia das pessoas que vivem na Amazônia, da forma como eles lidam com a terra, para que eles comecem a entender o seguinte: o proprietário que mantém 80% da sua área preservada, conforme prevê a nossa legislação, ele entender que ele vai receber um recurso por causa daquilo, baseado na captura de carbono que aquela parte intacta da floresta dele estiver fazendo. As pessoas têm que entender isso aí, que a floresta em pé vai valer muito mais do que ele enfiar uma motosserra e sair derrubando árvore.
O Conselho Nacional da Amazônia Legal foi criado no ano passado para coordenar as ações voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Hoje foi mais um dia de pagamentos do Auxílio Brasil, novo programa social do governo.
Beneficiários com o NIS, número de identificação social final 5, receberam a primeira parcela.
E se você faz parte de uma das mais de 14 milhões e 500 mil famílias com direito ao auxílio, pode acessar de graça o aplicativo para acompanhar as novidades.
Além de dicas e consultas e sobre o calendário de pagamentos, ele também promete dar agilidade e rapidez para os beneficiários.
A repórter Cleide Lopes traz informações de como você pode acessar o aplicativo.
Agora o beneficiário pode acompanhar todas as informações sobre o novo programa social na tela do celular. E é por meio dele que poderão ser feitas consultas ao calendário de pagamentos, ler dicas e até falar diretamente com a Caixa. O ministro da Cidadania, João Roma, explica.
Não é apenas uma mudança de embalagem. Muda o conceito, muda todas as ferramentas que estão interligadas para poder cada vez mais, né, ofertar ao cidadão a parceria do Estado brasileiro para que ele vá além, para que ele conquiste maior protagonismo na sociedade.
O Auxílio Brasil começou a ser pago neste mês de novembro e nesta etapa inicial serão contempladas mais de 14 milhões e meio de famílias, com investimento superior a 3,25 bilhões de reais. Segundo João Roma, a meta é atender, até o final do ano, 17 milhões de beneficiários.
O Auxílio Brasil, portanto, ele interliga políticas públicas, ele chega fortalecido, ele chega para todos aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família e vai além. Até dezembro queremos zerar a fila para beneficiar mais de 17 milhões de famílias.
Para baixar a ferramenta, basta acessar a loja de aplicativos de seu aparelho e pesquisar por Auxílio Brasil Caixa. Mas atenção, verifique se o desenvolvedor do software é a Caixa Econômica Federal. Essa informação deve constar na página principal do aplicativo. Reportagem Cleide Lopes.
O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia.
E para reverter o quadro e assim atrair investimentos e gerar empregos, o governo lançou hoje um documento com ações para acelerar a retomada do setor.
É a primeira vez desde o início da pandemia que a médica Andressa Sagrado, de Curitiba, viaja para fazer turismo.
Estamos indo para Chapada e a turismo.
Já o corretor de seguros Robson Vieira, de Brasília, está indo para o Uruguai ver a final da Copa Libertadores da América e já faz planos para o final de ano.
A gente vai viajar para o Réveillon com todos os cuidados, né, para
a
Bahia.
Para acelerar a retomada do turismo, o Ministério do Turismo, em parceria com a empresa de consultoria, fez um levantamento das oportunidades e dos desafios enfrentados pelos empresários do setor. O Guia de Retomada Econômica do Turismo traz 20 iniciativas estratégicas para a sustentação, a retomada econômica e o crescimento do setor. Entre elas estão a promoção do turismo doméstico e da segurança e assistência ao turista e o incentivo ao ecoturismo. Gilson Machado, ministro do Turismo, afirma que o impacto na organização do setor deve ser sentido na geração de empregos.
Em agosto, apesar de toda a pandemia, o Brasil produziu 372 mil empregos de carteira assinada no meio. E agora o que é mais interessante? 180 mil no setor do turismo. Digo mais além. Até fevereiro nós vamos criar 500 mil empregos de carteira assinada.
Para o secretário de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, a desburocratização é essencial para que o setor volte a crescer.
De tirar o Estado do cangote de quem produz, e nós estamos trabalhando dia e noite para acabar com essa burocracia que atrapalha quem quer produzir e produz apesar de todas as dificuldades no país.
Em 2019, portanto, antes da pandemia da Covid-19, o turismo representava 7,7% do Produto Interno Bruto do Brasil e empregava cerca de 7 milhões de pessoas. Segundo o Guia de Retomada Econômica do Turismo, as perdas somam 243 bilhões de reais até janeiro de 2021. Os gastos com turismo doméstico diminuíram em 45%, enquanto os gastos com turismo internacional diminuíram em 69,4%. O levantamento está disponível para ser consultado na internet, na página gov.br/turismo. Reportagem Luana Karen.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do STF, prorroga prazo do inquérito que apura suposto cometimento do crime de prevaricação por Bolsonaro.
Justiça de Santa Catarina suspende empréstimos consignados sem prévia autorização de aposentados.
Justiça do Maranhão nega pedido de indenização feito por motorista que descumpriu normas do aplicativo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministra Rosa Weber, do STF, prorroga por 45 dias o prazo do inquérito que apura suposto cometimento do crime de prevaricação pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.
O caso em questão se refere à importação da vacina indiana Covaxin. Fábio Ruas.
O inquérito foi pedido pela Procuradoria-Geral da República com base em fatos narrados por parlamentares. A ministra Rosa Weber, relatora da ação no Supremo, determinou que o ministro da Saúde envie à Polícia Federal, no prazo de 5 dias, cópia dos processos administrativos referentes à contratação e à importação da vacina. No mesmo prazo, a Anvisa também deve enviar à Polícia Federal cópia dos processos de autorização de uso emergencial da Covaxin. Conforme a decisão, os documentos enviados pelas duas autoridades vão ser resguardados por nota de confidencialidade. Por isso, quando forem enviados ao STF, deverão ser protocolados separadamente e sob sigilo.
Em crime contra a administração pública, a reparação do dano só condiciona a progressão de regime do preso se essa exigência constar da sentença.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Um ex-empregado público foi condenado a 4 anos de reclusão por peculato e lavagem de capitais. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve decisão do juízo da execução que indeferiu a progressão de pena. A quinta turma do STJ concedeu habeas corpus de ofício para o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, não havendo na sentença condenatória transitada em julgado determinação expressa de reparação do dano ou de devolução do produto do ilícito. O juízo das execuções não pode inserir essa condição para fins de progressão, sob pena de se ter verdadeira revisão criminal contra o réu.
O TST determinou que um shopping de Campina Grande, na Paraíba, forneça creche para os filhos de funcionárias que estejam em período de amamentação.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho lembrou que a CLT determina que empresas com pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade devem ter local adequado para a amamentação.
O shopping sustentou que não deve ser responsável por obrigações típicas de empregador.
Mas, segundo o TST, o shopping, que recebe parte dos lucros das lojas, também deve cumprir a função social em relação às funcionárias.
Justiça de Santa Catarina determina a suspensão de empréstimos consignados sem prévia autorização de aposentados.
A sentença foi tomada em ação civil pública proposta pelo PROCON e pela Prefeitura Local contra 4 instituições bancárias. Ricardo Moreira.
A Justiça de Santa Catarina determinou a suspensão da concessão de empréstimos consignados ou de cartões de crédito consignados a aposentados do Regime Geral de Previdência Social, sem a prévia e expressa autorização dos respectivos beneficiários. O PROCON apresentou, no curso do processo, um levantamento que revela que, entre os anos de 2018 e 2021, foram registradas 556 reclamações relacionadas ao tema. Ao decidir sobre o caso, a juíza também determinou que os bancos deixem de negativar o nome dos devedores com essas características. Em caso de descumprimento das medidas, cabe multa de R$5.000 por consumidor afetado.
No Maranhão, uma motorista de aplicativo que fazia corridas para si mesma foi bloqueada pela empresa.
Ela acionou a justiça para ser indenizada, alegando que foi desligada do aplicativo de forma inesperada e ficou sem nenhuma renda mensal.
A empresa afirmou que a mulher realizava corridas para si mesma usando o perfil dela de passageira.
Ao analisar o caso, o Poder Judiciário do Maranhão entendeu que ficou demonstrado que a motorista descumpriu as cláusulas contratuais porque realizou pelo menos 6 corridas com o perfil de passageira.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Estou...
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC dos precatórios, relatório será lido nesta quarta-feira com possibilidade de mudanças. Senadores cobram de presidente da Petrobras medidas contra a alta dos preços dos combustíveis. Vai a sanção, proposta que recria o Ministério do Trabalho e Previdência. Boa noite. O senador Fernando Bezerra Coelho vai apresentar amanhã o relatório da PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo espera que seja possível votar a PEC no plenário do Senado no próximo dia 30, a partir da discussão de pelo menos 6 mudanças. Uma delas sobre o benefício do Auxílio Brasil, que poderá ser oferecido de forma permanente. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, relator da PEC dos precatórios, vai apresentar o relatório da proposta nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O líder do governo espera que a PEC possa ser votada pelo plenário do Senado na próxima terça, 30 de novembro.
Que nós estamos entendendo que esses 6 pontos já endereçam muitas das preocupações colocadas. Mesmo com a leitura do relatório, estaremos sim abertos para sugestões, para eventuais ajustes, no sentido de que no dia 30, na terça-feira da semana próxima, a gente, quem sabe, possa ter um apoio ainda maior.
Fernando Bezerra afirmou que entre os 6 possíveis pontos de modificação que estão sendo discutidos com os senadores em relação ao texto que foi aprovado da Câmara dos Deputados, estão mudanças que tratam da natureza permanente do auxílio social criado na PEC, a vinculação do espaço fiscal criado a despesas pré-determinadas e a criação de uma comissão para auditoria dos precatórios.
Sob fortes críticas, o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, foi questionado hoje pelos senadores sobre o aumento sucessivo dos combustíveis. Na CAI, parlamentares defenderam a criação de um fundo de estabilização para evitar oscilações abruptas nos preços. Mas ainda há divergências sobre a fonte de recursos para o novo fundo. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a Petrobras não pode apenas olhar o mercado internacional para fixar as tarifas no Brasil. Jean Paul criticou ainda a venda de refinarias e a redução na capacidade de autossuficiência em petróleo e derivados.
Para conquistar a possibilidade de ter um preço diferenciado eventualmente, não totalmente desgarrado do mercado internacional, é bom que se diga, para não virar uma Venezuela, não é isso que se preconiza aqui, mas pelo menos manejar um pouco da componente do preço internacional do petróleo aqui dentro.
O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse que a empresa responde por 4% do PIB brasileiro e que atitudes equivocadas tomadas em gestões passadas levaram a companhia e, em consequência, o país a prejuízos bilionários.
A prática de preço de mercado garante o abastecimento nacional de combustíveis e estimula a atração de investimentos. Petrobras retorna para a sociedade em forma de investimentos, royalties, tributos e dividendos, todos os seus bons resultados.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na próxima reunião a criação de um fundo de estabilização para os preços de gasolina, diesel e gás e de um imposto de exportação sobre o petróleo bruto.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou exames psicológicos para prevenir a depressão pós-parto, além da gratuidade de acesso à justiça para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Hoje, com a reforma trabalhista, o benefício da justiça gratuita é válido para quem recebe até 40% do limite máximo pago pelo Regime Geral da Previdência Social. Repórter Raquel Teixeira.
Uma em cada 4 mães brasileiras sofre de depressão pós-parto, taxa superior à média internacional para países de baixa renda, que é de 1 em cada 5. A avaliação psicológica preventiva desde a gravidez pode ajudar a reduzir esses índices, segundo a relatora da proposta, Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, pois pode identificar sinais de que a mulher precisa de acompanhamento profissional e então encaminhá-la para receber o tratamento adequado.
O bem-estar psíquico da mãe é atingido, gerando angústia, culpa e sofrimento, além de torná-la menos propensa a amamentar e cumprir o calendário vacinal do bebê.
Outro projeto aprovado garante a gratuidade de acesso à justiça para os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. O benefício pode ser concedido automaticamente pelo juiz ou a pedido do trabalhador. trabalhador, que deve declarar que não tem como arcar com as custas processuais, sem prejudicar o próprio sustento e da família. Para a relatora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, o custo das ações impede que os empregados mais pobres busquem seus direitos trabalhistas. Os dois projetos serão agora analisados pela Comissão de Assuntos Sociais.
A CDH também aprovou o convite para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, compareça ao Senado no início de dezembro. O objetivo é que Aras esclareça o andamento das providências adotadas diante dos fatos levantados no relatório da CPI da pandemia. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que foi vice-presidente da CPI da pandemia, disse que pela legislação processual, o procurador teria 30 dias para adotar as medidas cabíveis, prazo que se encerra no final desta semana. A previsão é que Augusto Aras seja ouvido entre os dias 8 e 16 de dezembro. O Senado aprovou o projeto que recria o Ministério do Trabalho e Previdência e transfere a Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo. Repórter Roberto Fragoso.
As atribuições do Ministério do Trabalho, que estavam sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, passam a incluir a Previdência Social e a complementar, além das políticas de geração de emprego e renda, fiscalização e segurança, entre outras. O líder do PT, Paulo Rocha do Pará, pediu a inclusão dos temas de migração laboral e cooperativismo urbano e a ampliação da estrutura.
Vão agregando ministérios com a justificativa de reduzir os custos operacionais de governo, mas, na verdade, vai desorganizando a própria sociedade.
O relator Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, lembrou que a MP perde a validade na próxima segunda-feira e não poderia ser modificada pelo Senado.
Tem que voltar à Câmara, mas a pauta da Câmara sabe-se que está muito congestionada e ainda com o Auxílio Brasil para ser votado. Eu vejo realmente que não há tempo hábil e trará imenso prejuízo à administração pública.
A proposta transfere ainda a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania para o Turismo. A medida provisória segue agora à sanção.
"85% das escolas brasileiras terão rede 5G até 2028", foi o que informou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante debate na Comissão de Infraestrutura. Senadores cobraram respeito aos prazos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O leilão do 5G já garantiu 3,1 bilhões para investimentos em projetos de conectividade nas escolas da educação básica. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, 85% das escolas terão 5G até 2028. Para o presidente da comissão, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, as metas são ousadas e é preciso cobrar que elas sejam de fato cumpridas.
Qual é a garantia que nós temos de que isso vai ser implementado nesse tempo tal qual estabelecido pelo edital?
Segundo Fábio Faria, a empresa que não cumprir as exigências no prazo irá perder a concessão da faixa. O senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, lembrou que além de impulsionar o agronegócio, a nova tecnologia também será fundamental para alavancar o turismo no país.
E a dificuldade de conectividade em Fernando de Noronha, um dos principais pontos turísticos do nosso país, é um negócio irritante. Então a divulgação dos pontos turísticos, e o sem falar em toda a cadeia produtiva que envolve o turismo.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, cobrou que sejam criadas novas regras municipais para a instalação das antenas de 5G, o que foi feito por apenas 7 cidades até o momento.
A votação da proposta que modifica o marco legal do mercado de câmbio no Brasil foi adiada a pedido de alguns senadores durante a sessão de hoje, mas o relatório já foi lido. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara, tem o apoio do Banco Central e atualiza, por exemplo, os valores permitidos de movimentação de dinheiro durante a entrada ou saída do país. Pela proposta, os brasileiros poderão portar até 10 mil dólares. O projeto ainda libera instituições financeiras autorizadas pelo BC para investirem no exterior dinheiro de clientes captados no Brasil. E o Senado aprovou um requerimento assinado por vários senadores para a realização de uma sessão especial em homenagem aos 25 anos da rádio e da Agência Senado. A data da sessão está marcada para o dia 8 de fevereiro. A Rádio Senado foi inaugurada no dia 29 de janeiro de 1997 pelo então presidente da Casa, José Sarney. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Ministro da Economia comparece à Câmara para prestar esclarecimentos.
Paulo Guedes foi convocado para falar sobre seus investimentos no exterior.
Estatuto da Pessoa com Câncer, originário da Câmara, é sancionado.
Boa noite. O Estatuto da Pessoa com Câncer, aprovado no mês de outubro na Câmara, prevê estímulo à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento pelo SUS. A lei foi sancionada pelo Executivo e o repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre o assunto.
Garantir acesso universal e equânime aos tratamentos, dispor de informação clara sobre a doença e contar com diagnóstico precoce e estímulo à prevenção são alguns dos princípios do Estatuto da Pessoa com Câncer, lei recém-sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Estatuto tem origem em um projeto da Câmara, aprovado em outubro. O relator, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, ressaltou a importância de votar a proposta em meio ao Outubro Rosa, mês dedicado ao combate do câncer de mama, e apontou que a doença atinge não só o paciente, mas toda a família.
Nós temos celeridade em cuidar das pessoas no nosso país, principalmente dessas que se encontram acometidas e, infelizmente, até hoje, não têm tido um tratamento adequado.
O Estatuto da Pessoa com Câncer prevê também o fomento à especialização dos profissionais e a humanização da atenção ao paciente. Ele modifica a lei que criou o Sistema Único de Saúde e a legislação sobre o primeiro tratamento de câncer, para reduzir as dificuldades sobre diagnóstico e tratamento, promover a articulação entre países sobre tecnologias e práticas e criar fundos especiais de prevenção e controle ao câncer na União, estados e municípios. Durante as discussões da proposta no plenário da Câmara, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, salientou que a terminologia estatuto faz um link com outras legislações com o mesmo status.
Dá mais visibilidade, dá mais segurança e permite que a gente possa estar, então, garantindo o acesso mais rápido possível às ações de integralidade, ou seja, desde as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Quem tem câncer não pode esperar.
O Estatuto obriga o Sistema Único de Saúde a fazer o atendimento integral, que inclui assistência médica, medicamentos, assistência psicológica, tratamento adequado da dor, cuidados paliativos e, quando possível, atendimento domiciliar. Entre os direitos do paciente estão a presença de acompanhante durante o tratamento e a garantia de eles não serem objetos de negligência, discriminação ou violência. Crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social devem ter prioridade. O Estatuto da Pessoa com Câncer foi elogiado por parlamentares de vários partidos. O presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, lamentou a falta de centros especializados em várias regiões do país. O deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, exaltou as conquistas tecnológicas para o combate à doença.
Quem tem o câncer, com certeza, tem toda a chance hoje com a tecnologia, com o avanço da medicina. Depois do genoma, a descoberta do mapeamento genético, nós temos todas as condições de vencermos esta terrível doença.
A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que perdeu a mãe para o câncer quando tinha 18 anos, também comemorou a aprovação do projeto.
A doença é cruel. E o que cabe a esse Congresso Nacional é amparar o paciente e garantir todas as possibilidades técnico-científicas, sociais, para que o paciente com câncer tenha o melhor seguimento em direção à cura e em direção também a cuidados paliativos, quando a possibilidade da cura ainda não estiver alcançável. Mas nós haveremos de chegar com a ciência alcançá-la.
Ao sancionar a proposta, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que garantia acesso aos medicamentos mais efetivos contra o câncer. Segundo o governo, o artigo contraria o interesse público, entre outros motivos, pela falta de equidade em relação a pacientes de outras doenças graves que também precisam de remédios para os tratamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Ricardo Silva, do PSB, pede que a Assembleia Legislativa de São Paulo não vote o projeto de lei que reduz em 5% o valor que cobre as diligências dos oficiais de justiça e que retira dos emolumentos notariais um percentual destinado à justiça gratuita.
De acordo com Ricardo Silva, as duas alterações prejudicam especialmente a população pobre, que depende das diligências requeridas pelo Ministério Público. Além disso, segundo o deputado, a redução inviabiliza o trabalho dos oficiais, que já pagam do próprio bolso por despesas de suas funções, como o combustível.
Homenagem.
Fábio Henrique, do PDT, presta homenagem à TV Sergipe pelos 50 anos de existência. Fundada por um grupo de empresários e jornalistas, a emissora transmitia as ondas da TV Tupi e, posteriormente, passou a ser afiliada da Rede Globo de televisão.
De acordo com Fábio Henrique, a TV Sergipe atua como um elo entre o povo e as autoridades, transmitindo as alegrias e dificuldades da população, além de fatos históricos do Estado.
Educação.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, ofereceu, junto com outros parlamentares da Comissão de Educação, emenda ao orçamento voltada para a infraestrutura da educação básica. Ele afirma que em todo o país existem obras inacabadas e escolas que precisam ser erguidas.
Segundo Sidney Leite, é necessário que o parlamento garanta às populações ribeirinhas, quilombolas e às comunidades indígenas escolas com qualidade física e tecnológica para superar a realidade brasileira.
Valmir Assunção, do PT, solidariza-se com o radialista Dino Pereira, da cidade de Itabela, localizada no extremo sul da Bahia. O parlamentar informa que Dino foi alvo de ameaças por parte do prefeito Luciano Francisqueto após repercutir denúncia contra a administração municipal protocolada no Ministério Público.
Valmir Assunção pede explicações ao prefeito, acusado de pagar o transporte escolar na cidade até o mês de setembro, período em que ainda não havia aula presencial nos colégios locais.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que o presidente Bolsonaro, para agradar poucos acionistas da Petrobras, vai dar um prejuízo anual de 200 bilhões de reais ao Brasil. O deputado explica que o aumento da taxa Selic em quase 5 pontos percentuais aumenta a dívida pública.
Reginaldo Lopes também acusa o governo de promover a destruição de todos os setores da economia ao criar o preço de paridade de importação dos combustíveis. O deputado acredita que a solução para reduzir os preços é o aumento da tributação da exportação do petróleo bruto e o investimento em novas refinarias.
Segundo Paulão, do PT de Alagoas, o aumento da pobreza no país é resultado do desmonte das políticas públicas promovido pelo governo Bolsonaro. O deputado critica a substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, programa que irá terminar em dezembro de 2022, após as eleições presidenciais.
Paulão afirma que uma das consequências da volta do Brasil ao mapa da fome, com mais de 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, é o aumento da desigualdade social também no interior do país.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, também acredita que o Auxílio Brasil vai empurrar mais brasileiros para a miséria. A deputada argumenta que das 39 milhões de pessoas que recebiam auxílio emergencial durante a pandemia, apenas 14 milhões serão atendidas pelo novo programa.
Além disso, Gleisi Hoffmann acrescenta que a média do valor pago pelo Auxílio Brasil é de R$ 200,00 e não de R$ 400,00, como divulga o governo. Ela lamenta que o presidente Bolsonaro tenha acabado com o Bolsa Família para colocar um programa ineficaz no lugar.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, registra o desmaio de uma criança de 8 anos em uma escola pública do Rio de Janeiro por falta de comida. O parlamentar afirma que não se trata de um caso isolado e que esse fato é uma demonstração de que o Brasil voltou ao mapa da fome.
De acordo com Hélder Salomão, mesmo com uma inflação de 13% nos últimos 12 meses e com recordes de desemprego, o governo não demonstra nenhuma preocupação com o futuro do país.
Trabalho.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, defende a aprovação de projeto que garante direitos aos entregadores de aplicativos durante a pandemia. Para o parlamentar, a situação atual desses trabalhadores pode ser classificada como trabalho escravo.
Gervásio Maia lembra que, além dos riscos com acidentes e da falta de vínculo trabalhista, os entregadores têm de arcar com os custos dos equipamentos que utilizam.
Agricultura.
Luiz Nishimori, do PL do Paraná, defende a implementação de uma política pública voltada à ampliação do parque industrial de insumos agropecuários estratégicos, como fertilizantes, defensivos agrícolas e produtos veterinários.
Luiz Nishimori reitera que o Brasil tem matéria-prima para fabricar os insumos, garantindo assim a redução dos custos do setor produtivo e viabilizando safras mais seguras.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca a receptividade que o ex-presidente Lula teve em visita a países europeus. Segundo o deputado, Lula é uma das maiores lideranças políticas do mundo e é reconhecido por autoridades internacionais como referência no combate às desigualdades e à promoção da dignidade humana.
Padre João também compara as viagens internacionais feitas por Lula e Bolsonaro no exercício de seus mandatos. Segundo o deputado, o atual presidente envergonha o Brasil porque está a serviço do capital financeiro, explora os trabalhadores e precariza as funções do Estado.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza os filiados ao Partido dos Trabalhadores que participam da formação dos setoriais, que são elos de ligação entre a legenda, suas bases e a sociedade para elaborar os programas partidários e de governo.
João Daniel ainda destaca a desenvoltura com que o ex-presidente Lula tem participado de debates sobre questões fundamentais com vários líderes mundiais.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, também ressalta as recepções calorosas que o ex-presidente Lula teve em países da Europa por lideranças mundiais.
Joseildo Ramos avalia que o ex-presidente Lula é considerado um estadista por ter acabado com a fome e com os pedintes no Brasil. Para o deputado, a volta do líder petista ao poder é a saída para que a população mais vulnerável volte a ter dignidade.
Vicentinho, do PT de São Paulo, também se alegra com a recepção oferecida ao presidente Lula. Segundo o parlamentar, a respeitabilidade alcançada por Lula vem do fato de ele ter tirado o Brasil do mapa da fome, ter promovido o pleno emprego, criado o Luz para Todos e possibilitado que jovens carentes entrassem nas universidades.
Para Vicentinho, em contrapartida, o atual governo representa o retorno da miséria e da falta de perspectiva para os jovens e trabalhadores.
Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, manifesta apoio à candidatura do governador João Dória à presidência da República. Na visão do parlamentar, Dória é um dos melhores gestores do país que tem como prioridade o desenvolvimento da educação brasileira.
De acordo com Vanderlei Macris, o governo de São Paulo também promoveu mudanças importantes, como a reforma da Previdência, a reforma administrativa e a reforma econômica, além de ajudar a população mais vulnerável com o Vale Gás e o Bolsa do Povo.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, pede transparência nos critérios de distribuição das emendas de relator. Para a deputada, o destino obscuro de verbas do orçamento impossibilita a devida fiscalização por parte dos membros do Congresso Nacional.
Adriana Ventura relata que os membros da Comissão Mista de Orçamento se comprometeram a buscar soluções, exigindo critérios técnicos claros de indicação, destino e uso das emendas de relator.
Comissões.
O ministro da Economia compareceu hoje à Câmara para prestar esclarecimentos sobre seus investimentos no exterior. Paulo Guedes afirmou que a empresa em paraíso fiscal é legal e se justifica pela alta tributação em outros países. Mais detalhes na matéria da repórter Silvia Munhato.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, não quis detalhar na Câmara, nesta terça-feira, o patrimônio que tem no exterior nem a rentabilidade desses investimentos. Segundo ele, essas informações são particulares e repassadas às instâncias de fiscalização do governo. Paulo Guedes foi convocado pelas comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Trabalho, Administração e Serviço Público para explicar a propriedade de uma empresa no nome dele nas Ilhas Virgens Britânicas. O país é considerado um paraíso fiscal pela Receita Federal porque tem uma tributação muito baixa ou nenhuma tributação. Guedes disse que tomou uma decisão pessoal em 2014 de abrir a empresa para ter uma parte dos recursos da família no exterior e que isso é absolutamente legal.
Por razões sucessórias, se você quiser investir alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, se você comprar empresa nos Estados Unidos, comprar ações de uma empresa, se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. Todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança. Então, o melhor é usar um offshore.
Guedes afirmou que não acompanha a rentabilidade dos investimentos e que as informações não devem ser públicas por uma questão de segurança.
Eu resolvi esse problema financeiro meu. Então, eu não me preocupo se eu estou assim, se eu estou assado, se eu melhorei, se eu piorei. Eu faço as declarações, entreguei tudo para os órgãos, tudo, está tudo entregue para o Comitê de Ética Pública da Presidência da República, está entregue para a Receita Federal, está entregue para o Banco Central do Brasil, registrado.
Os deputados da oposição também questionaram o ministro sobre quando ele saiu da direção da empresa, entregando a administração para terceiros, e sobre a permanência da filha dele na diretoria. Também perguntaram quanto deixou de ser pago impostos no Brasil. Guedes reforçou que entregou as informações para a Comissão de Ética do governo e rebateu as acusações de que tenha tomado decisões que favorecessem as aplicações em outras moedas. Diz que as oscilações mais altas do dólar estão ligadas a fatos políticos ou à evolução da pandemia e negou que tenha negociado a retirada da taxação das empresas em paraísos fiscais da reforma do imposto de renda. Para o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, os investimentos do ministro podem ser considerados ilegais.
Eu também manteria meu patrimônio fora se eu fosse um multimilionário num país em que o ministro da Economia é o ministro Paulo Guedes. O que a lei diz é que é vedado o investimento em bens cujo valor possa ser afetado por decisão ou política governamental. É vedado o investimento, o mero investimento, não a gestão do patrimônio em si.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, disse que o ministro fugiu da tributação no Brasil, o que seria imoral.
Dos impostos que custeiam o funcionamento do serviço da máquina pública, inclusive pagando o seu salário. Se o senhor tivesse aplicado aqui no Brasil esse recurso que o senhor aplicou, o senhor estaria pagando 15% de impostos. Quanto o senhor está pagando de imposto lá fora? Deve ser próximo de zero. E se tiver pagando alguma coisa, é a outro país. É isso que o senhor recomenda para os brasileiros?
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, diz que todas as operações do ministro foram legais.
É comum pessoas de sucesso terem investimentos diversificados no exterior. É que para essa galera aqui, é uma minoria, é verdade. Quando ouve falar em offshore, eles já lembram em roubalheira, eles lembram de corrupção, que é exatamente o que eles faziam no governo. Eles se esquecem que existem offshore que são legais.
O ministro da Economia afirmou que fez tudo dentro da lei, inclusive vendeu as participações em empresas nacionais antes de entrar para o governo. Segundo o site Poder 360, um dos órgãos de imprensa que participou da reportagem sobre os investimentos de Guedes, o ministro tinha 54 milhões de reais na empresa no exterior em agosto de 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, afirma que não há nada de errado nas transações financeiras que foram feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, antes de ocupar o cargo.
Luiz Lima considera que o ministro é vítima de perseguição da esquerda porque tem reformulado a economia, fez com que as estatais passassem a dar lucro, promoveu a reforma da Previdência e agora patrocina a reforma administrativa e a privatização de empresas deficitárias.
Jorge Sola, do PT da Bahia, no entanto, acusa o ministro Paulo Guedes de ter se aproveitado do cargo para lucrar milhões de reais em contas estrangeiras. Segundo o parlamentar, o ministro ganhou 17 milhões de reais em 3 anos, com a valorização do dólar.
Jorge Sola acrescenta que os investimentos de Guedes no exterior demonstram que nem ele confia na economia do país. O deputado defende a saída do ministro da Economia e pede que ele responda sobre o caso na Justiça.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.